Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Como sempre com os José Milhazes e o Nuno Rugeiro, vamos começar, Nuno, por aquela reunião importante, tripartida, de onde saiu mais promessas para a Ucrânia.
Sim, promessas e aparentemente, para além das palavras, também atos, porque algumas das coisas foram prometidas, foram também anunciadas como estando já em curso, o que é interessante. Eu poderia chamar a isto os novos amigos da Ucrânia. No fundo são pessoas que já existiam, já apoiavam a Ucrânia, mas são hoje aqueles que estão à frente desse apoio. Começar por Macron. Nós temos aqui uma fotografia irónica de Macron em frente de um busto de Napoleão. Há quem diga que Macron gostava de ser uma espécie de Napoleão defensivo da Europa, portanto, em vez de conquistar territórios, defender territórios contra um invasor ou contra um poder totalitário. A verdade é que é Macron que nos últimos dias tem feito discursos que fazem lembrar um bocadinho os discursos do Churchill durante a Segunda Guerra Mundial sobre a necessidade de fazer escolhas dramáticas. Há quem diga que isto também é motivo, que também é motivado por política interna francesa para que, por exemplo, pessoas como a Marine Le Pen não se apropriem de uma causa nacional, mas a verdade é que a própria Marine Le Pen no Parlamento veio, surpreendentemente para alguns, fazer também um discurso para a Ucrânia, condenando a Rússia e dizendo que apoia por todos os meios a Ucrânia, que esse apoio é um apoio sagrado. A França, no meio disto tudo, é preciso não esquecermos que é o único poder da União Europeia que tem capacidade nuclear, capacidade de dissuasão nuclear. Nós vamos mostrar aqui esta fotografia do submarino Le Terrible, que é um dos quatro submarinos que lança mísseis balísticos. Cada um destes submarinos tem uma potência nestes mísseis balísticos que várias vezes a bomba de Hiroshima. A França tem quatro destes navios, o Reino Unido tem mais quatro, mas o Reino Unido, como nós sabemos, já não faz parte da União Europeia. Mas, portanto, a França não é um poder militarmente indiferente à Rússia, quer dizer, tem alguma capacidade dissuasora e, portanto, aquilo que diz é também apoiado numa força real. Não vos estou a dizer que é um superpoder, como era provavelmente no século XIX, mas tem uma força real. Por outro lado, este triângulo de Weimar de que falávamos, não pode ser ignorado. Nós estamos a falar de três países que juntos têm 190 milhões de habitantes. Quer dizer, a Polónia, a Alemanha e a França juntos têm uma população bastante maior que a população da Rússia. Portanto, têm também nesse aspecto, para além de população, uma capacidade económica, quer em PIB, quer em produção industrial, muito importante. E aquilo que foi hoje prometido é importante também porque, para já, há a ideia de que a Ucrânia vai começar a receber, acho que podemos dizer aqui, uma variação de uma granada que se chama XM1155SC, que é uma granada feita por uma empresa franco-britânica e que tem um alcance, portanto é uma granada de artilharia para obuses, e que tem um alcance de 100 km, ou seja, quer dizer, muito para além daquilo que a artilharia convencional consegue. Portanto, mesmo que fosse só esta promessa, já era uma promessa muito importante. Mas há também outras promessas. No fundo, o chanceler Scholz veio dizer que a Ucrânia vai receber outras armas de longo alcance e veio explicar, num comitê um bocadinho mais reservado, porque é que não fornece os tais mísseis de Taurus. E ficámos a saber, pela primeira vez, que a razão não é aquela que tinha sido invocada, ou seja, que esses mísseis podiam vir a atingir território russo, mas é uma outra razão. Esses mísseis possuem um programa de, digamos assim, ataque que é altamente secreto e que nunca foi passado pela Alemanha a nenhum outro país. E, portanto, passar esse programa para um outro país, mesmo que fosse um país amigo como a Ucrânia, era extremamente perigoso para a Alemanha. Estamos a ver aqui imagens da entrevista em que Emmanuel Macron fala de uma ambiguidade estratégica face à Rússia, ou seja, a Rússia tem que ser mantida na dúvida sobre o que é que vão fazer os países ocidentais. E essa ambiguidade estratégica para ele é importantíssima. Outros países da Europa, por exemplo, o Reino Unido, que durante muito tempo era o país que mais ajudava a Ucrânia, hoje em dia tem sido mais modesto, mas sabe-se que está neste momento num programa de defesa antiaérea com uma arma de laser que terá sido desenvolvida não só com tecnologia britânica, mas dos outros países, suspeita-se que os Estados Unidos e a Israel, e aparentemente a Ucrânia pode vir a aproveitar disto. Armas de laser para proteger o espaço ucraniano seria uma ótima notícia, porque implicaria muito menos custos e provavelmente mais eficácia, se bem que as armas de laser sejam também, tenham problemas, por exemplo, se houver nevoeiro, se houver certas condições atmosféricas. Por fim, notícias do chamado Projeto 800, que foi criado por este homem que vamos mostrar aqui. Ele chama-se Petr Pavel, já foi um general, é o Presidente da República Checa. Ele conseguiu desencantar, acho que é a palavra exata, 800 mil granadas de artilharia para os ucranianos. Estas granadas já estão a chegar à Ucrânia, estão a ser pagas, e Portugal já faz parte da coligação que paga esta ajuda. Portugal anuncia 100 milhões de euros, o que é bastante. Repara que a Suécia contribui apenas com 30 e tal milhões.
José Milhazes, no teu caso, começamos pelo primeiro dia de eleições na Rússia. Tu tens uma expressão curiosa que dizes que os russos vão votar, mas não escolher.
Efetivamente, é aquilo que está a acontecer e que nós estávamos a prever que acontecesse. Eu trouxe aqui um vídeo, por exemplo, de uma velhinha de 89 anos a votar numa das zonas ocupadas da Ucrânia pelas tropas russas. E veja-se que eles nem sequer têm o cuidado de não mostrar um soldado armado ao lado da velhinha. E nós depois vemos que esta senhora vota sem qualquer tipo de intimidade.
De privacidade.
De privacidade, exatamente. A senhora, pá, quase que lhe indicam que, olha, meta aqui no primeiro, que é o Putin. E ela diz, é, muito bem. E toca a andar. E depois nós temos vindo a observar já indicações de que, ao que tudo indica, a votação vai ser muito grande. Há numerosas empresas, e não só do Estado, mas também privadas, que estão a obrigar as pessoas a votar. As pessoas têm que trazer, depois de votar, dois documentos. O primeiro é uma declaração do Comitê Eleitoral a dizer que ela votou. E segundo, é uma fotografia no telemóvel a mostrar o boletim de voto onde a pessoa votou, para que não haja dúvidas em quem esse eleitor votou. Depois, outro tipo de artimanha, já mostraram, uma delas muito curiosa, tivemos aqui a falar com o Nuno até, que é preencher os votos. Eles dão esferográficas em alguns lugares, que se preenche o voto, mas depois, passando um isqueiro por cima da tinta, a tinta desaparece. Ou seja, você então pode votar noutra pessoa, eles podem mudar o sentido de voto também.
Não há aqui problemas da ADN.
Não há problemas absolutamente.
Eu acho que se dão muito trabalho, se tudo isto está decidido, isso também é dar-se um trabalho
Rodrigo, extraordinário. Tudo isto está decidido, mas é preciso todo este teatro. Quer dizer, porque o Putin vai ser um herói. Tu imagina o que é que vai ser. Na segunda-feira, num grande comício em Moscou, dedicado à data da anexação da Crimeia pela Rússia, Putin a verter umas lágrimas de crocodilo, que certamente não serão por aqueles 20 pessoas, a maioria médicos, que Putin hoje matou em Odessa, não será certamente por isso. E ele quer, o que no fim de contas, o que ele quer fazer? Que ele quer mostrar que é o pai da nação. Isto aqui assemelha-se cada vez mais a regimes totalitários de extrema-direita e de extrema-esquerda. No tempo da União Soviética também andavam. E depois, outras das coisas que foram buscar ao sistema soviético é fazerem sorteios, rifas, etc. Ou seja, participas, recebes um número, ainda pode sair um automóvel ou
um urso de peluche.
Exato, dá tudo. O que significa que, e em grande, para resumir, Putin irá ter 82% dos votos com uma afluência às urnas superior a 70%. Quer dizer, se for abaixo disto, significa que os funcionários públicos não trabalharam devidamente para que se fosse um êxito a vitória de Putin.
Fica aqui a projeção de José Milhazes. Nuno, esta semana veio a confirmação do que já se antevia. Nos Estados Unidos vamos ter uma reedição Biden-Trump. O que é que isto traz para o conflito?
Bom, traz, deixa-me só dizer-te que, a propósito de democracia, com aspas, que houve uma altura em que perguntaram ao Muammar Gaddafi o que é que queria dizer democracia para ele. E ele dizia que democracia não vinha do grego, da palavra demos, povo, mas vinha de uma palavra árabe que queria dizer cadeira e que era a ação de ficar na mesma cadeira durante muito tempo. Pronto. De qualquer maneira, saindo dos clássicos e vindo para a atualidade, realmente tudo neste momento está nas mãos de um senhor chamado Mike Johnson, que é o, como sabes, o líder da maioria republicana na Câmara Baixa do Congresso. Tem nas suas mãos a ajuda à Ucrânia, como se costuma dizer em português, e peço desculpa ao plebeísmo, não ata nem desata. Agora parece que vai tentar um voto na Páscoa. Esta ajuda americana é uma ajuda essencial, porque para já não pode ser substituída imediatamente por outra ajuda europeia. E, portanto, o senhor Mike Johnson está a receber muitas reclamações de ucranianos que vivem nos Estados Unidos e as suas famílias e amigos. Um tipo de reclamações é esta que vamos mostrar aqui. Portanto, ele, no fundo, está a ser inundado com telefonemas de um número de telefone que anda a circular e que aparece neste reclame. No fundo, o gabinete dele pergunta qual é a emergência. Eles dizem a emergência é a Ucrânia e tem estado a ser enxameado com este tipo de telefonemas. Depois há uma propaganda mais dramática, que também é dirigida ao Mike Johnson, que é de uma senhora que perdeu um membro da família com 21 anos em Avdiivka e diz, este jovem morreu por causa de si, por causa do atraso, e o seu fantasma, ela diz mesmo isto, o seu fantasma há de visitá-lo todas as noites e perguntar porque é que está tão coberto de sangue. E depois há uma, enfim, como se costuma dizer também em bom português, plebeu, preso por ter cão, preso por não ter, há também quem ataque o Sr. Johnson por razões opostas. Tucker Carlson, a pessoa que nós conhecemos, portanto, uma espécie de biógrafo oficial do Putin, o Tucker Carlson veio dizer que se o Sr. Mike Johnson vai apoiar a Ucrânia, está a trair os ideais americanos, porque está a declarar guerra à Rússia, e declarar guerra à Rússia é contra os interesses nacionais americanos.
Mas o Carlson também, o que diz também é conforme o vento que está nesse dia.
Também faz parte da biografia oficial.
De onde é que sopra? E, entretanto, não havendo oposição, ou sendo a oposição pouco mais do que anedótica, há ainda sinais de opressão da oposição.
Rodrigo, e aqui o mais grave, para que eu chamo especial atenção, é que a polícia política russa atua aberta e descaradamente em países estrangeiros, nomeadamente da União Europeia. E para isto deve ser prestada muita atenção. Depois da guerra da Ucrânia, do início, segundo dizem algumas estatísticas, vivem cerca de 700 mil refugiados políticos russos no estrangeiro. E este foi o sinal enviado pelo Kremlin na véspera do escrutínio. Trata-se de Leonid Volkov, um homem muito próximo de Navalny, que está refugiado na Lituânia e que foi atacado à martelada, partiram-lhe as pernas. Isto aqui é um sinal de que Putin continua a considerar dono e senhor de tudo e não para perante nada, principalmente quando nós não vemos que as autoridades europeias ponham fim a este tipo de política de que os russos não vivem em segurança em lugar nenhum. Têm que sempre esperar alguma surpresa deste tipo. Isto para dizer também que, pouco antes de falecer, Alexei Navalny tinha proposto aos russos que, em sinal de protesto contra a ditadura, fossem os que apoiam Navalny fossem votar ao meio-dia e entupissem as mesas de voto. E se conseguirem entupir muito bem, mas devem também tentar votar. E aqui a oposição varia. Há duas propostas. A de Navalny, que era votar em qualquer um, menos em Putin. E há uma oposição radical que diz que, por isso, simplesmente não se deve votar em ninguém. Se deve destruir o voto e acabou-se. Por isso, vamos ver se isto vai funcionar ou não. Este é o último, digamos, trunfo da oposição russa neste escrutínio. E já agora também passo ao tema seguinte, porque ele está extremamente ligado, se me permites, e muito rapidamente. As autoridades russas já vieram ameaçar que quem for votar ao meio-dia e for visto como sendo um adepto de Navalny vai ser julgado e as penas podem ir até 4 ou 5 anos de prisão. Há aqui outra coisa que eles estão a fazer, e eu trouxe uma fotografia. Isto são notícias fake, falsas, que o Kremlin vai difundindo através das redes sociais, onde diz que a votação do meio-dia foi anulada e que não vai haver coisa nenhuma, o que não é verdade. E aqui há um momento que é muito importante, que é o seguinte: Yulia Navalny, a esposa do chefe, do líder da oposição russa, veio pedir ao Ocidente que não reconheça os resultados das eleições na Rússia. Eu acho que isto é um problema muito difícil, porque o que é que significa não reconhecer o presidente Putin? E com quem é que depois a gente vai falar?
Fica essa pergunta no ar. Nuno, o nosso tempo avança a passos largos. Vamos à situação na frente, onde hoje já vimos aqui que foi um dia particularmente dramático.
Uma frase: a Ucrânia ataca a infraestrutura da máquina de guerra russa e a Rússia responde destruindo cidades ucranianas. É sempre a mesma coisa. Quer dizer, infelizmente estamos a ver isto há 2 anos. Essas imagens que vamos mostrar são de mais uma infraestrutura, portanto, uma refinaria em Kaluga, que fica a 178 km a sul de Moscovo, destruída. Este mapa que mostra a seguir parece-me interessante. É um mapa das refinarias que existiam no tempo da União Soviética e agora, primeiro à esquerda, à amarelo, as refinarias da União Soviética, à direita, estas refinarias da União Soviética e agora as refinarias que existem hoje na Rússia, que estão nas mãos de 8 empresas que nos aparecem ali com várias cores. O que é que se nota aqui? E este é o trunfo estratégico dos ucranianos. É que estas refinarias ficam quase todas na parte ocidental da Rússia. Ou seja, todos à distância dos drones ucranianos. Quer dizer, se ficassem na Ásia seria mais difícil. Aqui, sim, os drones ucranianos podem praticamente destruir todas. Sabe-se que já terão destruído cerca de 10 a 15% da capacidade de refinação, mas praticamente podem ser atacadas todas estas refinarias. Continua também, apesar do Sr. Putin hoje vir dizer que isto já acabou, a verdade é que continuam dentro do território russo, em Belgorod, ou como os ucranianos dizem, Bilhorod, várias centenas de homens de 3 grupos, que já aqui tínhamos falado, a Legião da Liberdade da Rússia, o Batalhão Sibéria e o Corpo de Voluntários, aqui estão eles, ali à esquerda o Corpo de Voluntários, depois os emblemas dos outros das duas outras unidades. Esta tal cidade de Belgorod, que tem cerca de 300 mil habitantes, está a ser atacada praticamente a toda a hora. Temos ali resultados de ataques com drones à sede da Polícia Secreta, do FSB, e em baixo um drone a atacar a administração local. Mas, portanto, enquanto que o Sr. Putin diz isto já acabou, a verdade é que eles continuam a dizer nós estamos aqui e há pelo menos 9 a 10 mil automóveis que já saíram desta zona de civis que fugiram para outras regiões da Rússia. Por fim, eu tinha prometido que mostrava isto. Isto é um facsímile de tal carta que foi enviada pelo Presidente do Parlamento Russo ao Sr. Putin, onde se explica o que é que deve ser a Rússia a seguir às eleições, e é a tal Rússia que eu disse, mais censura, estatização, repressão e aquilo que é enigmático, que é a exportação do caos, que diríamos que é uma espécie de subversão política de todos os países à volta da Rússia.
Nuno, eu sei que tu consegues, num minuto, dar-nos o highlight mais essencial sobre Gaza.
Sim, queria só dizer-te que me parece o facto da semana este discurso do Chuck Schumer, que é o chefe da minoria do Senado americano dos democratas, que pela primeira vez, isto é um discurso que acabou por ser apoiado por Joe Biden, vem dizer que Netanyahu é também um obstáculo à paz no Médio Oriente. Portanto, não é só o Hamas, não são só outros grupos extremistas, é também Netanyahu. Isto é uma mudança muito grande das coisas e das relações entre Israel, o Estado israelita e Washington.
E há mais vozes a unirem-se nessa ideia. Nuno Rugeiro, José Milhazes, o Guerra Fria regressa, se não for antes, na próxima terça-feira.